ao vivo por telefone a participação da Daniele Van Straten, administradora e especialista em gestão de rede de franquias, também referência nacional em empreendedorismo feminino. Daniele já ministrou várias palestras em grandes eventos, eventos de empreendedorismo no mundo, também participou da Feira do Empreendedor do Sebrae. Daniele, seja bem-vinda, obrigada pela participação, boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Uma honra falar com vocês.
Para nós, igualmente. Dani, hoje nós vamos falar a respeito do dia das Mães, que está próximo, é a próxima data do calendário, a próxima data festiva. E nós vamos falar de negócios familiares, construídos por mães e filhos. Ainda essa prática é muito comum, Dani?
Então, é muito bom falar disso, porque o nosso negócio começou assim. A minha mãe começou em Balneário Camboriú, uhum, com a indústria da cera depilatória, em 1980. E durante anos a gente trabalhou em feiras e eventos, e depois surgiu, através de uma demanda de mercado, a necessidade de ter um lugar especializado em depilação. E aí, como sócias já, mãe e filha, a gente abriu a Depil Action, uhum, especializada em depilação, que usava os produtos dela. E hoje a Depil Action tem 113 lojas em todo o Brasil. A gente tem a fábrica da cera depilatória, que ainda produz para toda a rede. E o mais gostoso disso tudo é que é essa cultura, esse jeito de ser Depil Action, veio dessa origem familiar. Isso faz parte da nossa gestão hoje, e os nossos franqueados, eles reproduzem essa experiência. Então a gente tem mais ou menos na rede 40% dos franqueados que já estão na segunda geração, ou seja, negócios que passaram de mães para filhos.
Uhum. Olha só,
e
então,
até de pais para filhos.
Interessante. Você participa em loco, né, dessa sucessão familiar. Deixa eu te perguntar aqui. Tem dados que revelam até insucesso nas sucessões em empresas familiares. Você acredita nisso? É possível? Ou do que é que depende para um sucesso numa empresa passado de geração em geração, Dani?
É uma discussão grande, porque a nossa sucessão, ela aconteceu sem a gente saber que era uma sucessão. Na verdade, uhum, a paixão da minha mãe passou para mim em campo, né? E quando essa paixão contagia a família toda, a sucessão é natural. E aí você só tem que seguir uma governança para que ela aconteça de uma maneira muito positiva. Agora, quando, por exemplo, você manda um filho para o exterior e aí ele vem com 30 anos de idade, cai de paraquedas na empresa sem nenhuma relação com aquela empresa, fica mais difícil. Então, eu acredito que a sucessão, ela acontece dentro de casa. A paixão pelos negócios, ela tem que fazer parte do dia a dia. E aí isso aconteceu com os nossos franqueados, né? Quando eles levam os filhos para a loja, e quando os filhos começam a participar do negócio como algo cotidiano, eu acredito que os casos de sucesso são maiores.
Ok. Estava lendo a revista Exame antes da nossa entrevista e tem uma reportagem de 2015, estou verificando aqui, cita o livro From Generation e traz um dado impressionante. Cerca de 70% de todas as empresas do mundo são familiares. E questiona por que é que a terceira geração só chega ao comando com cerca de 10% delas. E aí, Dani, o que é que você acha que acontece nesse caminho?
Normalmente o fundador, ele rala muito, uhum, né? O filho acaba aproveitando do tanto que o pai ralou, e por isso existe aquele livro, né? Pai rico, neto miserável, né?
Certo.
Se não me engano, é esse o nome do livro. Porque você recebeu uma empresa pronta e realmente não entendeu o valor da construção desse trabalho, é complexo. A gente sabe que o que motiva as pessoas hoje é você fazer parte, é você construir, é você suar a camisa, é você fazer acontecer. Às vezes a segunda geração acaba recebendo isso pronto e não sabe como lidar com isso, fica deslumbrado. E muitas vezes esses são os fatores das empresas de terceira geração não conseguirem dar prosseguimento, porque querem usar de toda aquela riqueza que os fundadores acumularam e não realmente continuar construindo a empresa.
Okay.
Para isso é importante que entre a governança, porque aí, assim, através de acordo de sócios, você consegue garantir uma gestão eficiente.
Ok. Até aí, emendo aqui uma questão, a senhora participando junto com a gente, falando a respeito dessa questão, como é que é possível aproximar a geração de forma a permitir que a geração atual, ela decida sobre a sua entrada da empresa familiar? Muitos não seguem, não é mesmo? E outros acabam embarcando, como nós bem destacamos aqui, acabam entrando na empresa familiar. Como é que nós podemos aproximar a geração?
Olha, eu acho que o trabalho enobrece o homem. Não adianta a gente querer que os filhos entrem na empresa se eles não querem entrar na empresa. Então, essa paixão pelo negócio, ela tem que ser passada, como foi passada para mim quando eu era criança. E eu tenho que ter o meu desafio próprio. Eu não posso viver à sombra do que o meu pai fez, porque isso não vai me engajar. Cada pessoa quer fazer a sua história. E é importante a gente respeitar a história dos nossos antepassados, mas entender que os fundadores da empresa também entender que precisam dar poder para os filhos, né? Para os sucessores. Então, esse equilíbrio é muito difícil, porque o fundador quer manter a palavra dele acima de qualquer coisa e o filho que está assumindo aquilo, ele acaba não tendo uma voz ativa na empresa, ele acaba não decidindo nada, ele acaba tendo que viver, às vezes, à sombra dos pais. Isso não é bom. Então, encontrar esse equilíbrio, ao meu ver, é fundamental para o sucesso de uma sucessão, para que a empresa continue crescendo, definir papéis e entender que a história, o que o fundador fez, é importante, mas que você precisa construir uma história com a mesma cultura, com os mesmos valores, não de nem a mesma cultura, mas os mesmos valores, mas ter o seu brilho próprio nessa história também. E aí ambos precisam entender isso. E existem empresas especializadas nisso, que trabalham a governança de uma forma muito suave. A gente acaba trazendo a família e negócios, às vezes com um peso muito grande, porque envolve emoção, mas acredito, existem empresas especializadas que podem nos ajudar a tornar isso muito mais profissional e suave.
Nós temos uma participação do ouvinte, uma moradora aqui de União da Vitória, que lhe pergunta aqui, Dani, quais os obstáculos enfrentados em grupos familiares diante da profissionalização? Você teve obstáculos? Quais os obstáculos você obteve nos grupos familiares ou em conversas em grupos familiares que enfrentam para a profissionalização? Tem obstáculos?
Tem. O principal é a vaidade, é a briga de poder, é essa questão do pai querer mandar porque é pai, porque é o fundador, de não entender que o filho tem que ter o espaço dele, do filho não entender os valores do fundador, dos pais, respeitar e multiplicar e potencializar isso de uma forma positiva. As pessoas acham que para brilhar, às vezes, elas têm que desconstruir uma história que foi feita. E é exatamente o contrário. A história precisa ser preservada e valorizada para que ela possa ser continuada.
Tá certo. É, na sua opinião e com a sua experiência, como é que o Brasil ele aparece nessa sucessão, né, de empreendedores nas empresas aqui do nosso país? Falando sobre mães e filhos, pais e filhos, como é que aparece em um comparativo com os outros países, Dani? O Brasil tem sucessores nessa cadeia familiar?
É, a gente ainda é muito amador nesse sentido. A gente não aprendeu a fazer a sucessão de uma maneira profissionalizada. E isso acaba, às vezes, gerando, inclusive, muito desgaste na família. Então, a governança é uma coisa que foi feita para todo tamanho de empresa, não é só para empresas grandes. Quanto antes você procurar a informação melhor, a sucessão, a preocupação em relação à sucessão, ela tem que existir na mente de qualquer líder, porque ninguém é eterno. Quanto mais tempo você tiver para preparar isso, melhor. Acordos de sócios são fundamentais, e quando a gente fala isso, às vezes, numa família, o fundador já coloca a emoção no primeiro lugar, achando que meus filhos, vocês acham que eu vou morrer tão cedo e etc. E não é nada disso. Tem que encarar isso de uma maneira profissional, e acho que o Brasil ainda é muito amador, mas existe aí o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o IBGC, que tem vários cursos na internet e que podem esclarecer as famílias empreendedoras para que façam um caminho de sucessão leve, suave, planejado, sem tanta dor.
Uhum. E o empreendedorismo feminino, como é que ele aparece?
Olha, a empresa da ADP Action é uma empresa essencialmente feminina, né? A gente fez a inclusão masculina, feito a inclusão masculina aí e há um tempo, porque o nosso negócio é depilação começou muito com o serviço feminino. Hoje não, hoje a gente atende homens e mulheres, a gente tem franqueados e franqueadas, e o negócio cresceu muito depois que os homens entraram. Então, eu acho que a gente tem que falar de empreendedorismo, independente se é feminino ou se masculino. O nosso país precisa de empreendedores fortes, que sejam dispostos a lutar por um país melhor.
Ok. Agradecemos, Daniele Van Straten, administrador e especialista em gestão de rede de franquias. Dani, sinta-se à vontade para suas conclusões finais.
Vanessa, muito obrigada. Prazer gigante falar com vocês. Eu sei que a gente está num momento muito delicado, mas isso vai passar. E feliz do empreendedor, empresário, que souber levantar a cabeça para lutar nesse momento, porque não é hora de fraquejar, é hora da gente estar cada vez mais forte, seja na empresa familiar, seja na empresa profissionalizada. Se você está dentro de uma família, procure promover a construção de soluções, né? Que você vai encontrar a melhor maneira de inovar. E talvez você se surpreenda com esse novo normal.
Tá certo. Eu agradeço imensamente a sua participação. A Daniele, aqui conosco, já entrevista, estará em podcast para você. Dani, obrigada. Uma boa tarde e até uma próxima.
Boa tarde, Vanessa. Muito obrigada, CBN.
Valeu,
um abraço.
Ok, nós agradecemos imensamente. A Daniele trouxe aqui as conclusões sobre o assunto, administrador e especialista em gestão de rede de franquias. Sobre o Dia das Mães, em especial, nós falamos sobre os negócios familiares, construídos por mães e filhos, pais e filhos, a respeito dessa sucessão. Então, participou junto com a gente já. Mais detalhes para você.